Doutora Natália Rodrigueiro Leal está conosco na linha. Desde março, né, Natália tem participado bastante da programação da Garibaldi, seja no Comando Geral, seja no espaço de debate. E agora também para falar desse novo momento, doutora Natália. Não, eu não diria novo, mas mais uma vez um momento de alta nos casos, que eu imagino que para vocês também que trabalham no setor, deva afligir muito depois de um outubro, entre aspas, mais tranquilo, Natália. Bom dia.
Bom dia, Deluca. Bom dia a todos que nos escutam. É sempre um prazer participar para tirar as dúvidas aí da população, mas de fato eu não achei que eu voltaria numa situação como essa, né? Pior do que o início da coisa toda, mas vamos lá, né? Sair para enfrentar.
Para você que está acompanhando esse processo desde o início, Natália, é realmente o pior momento em termos de número de casos, de atendimentos que vocês têm feito aí no PAN?
Sem dúvida, é o pior momento. Até ontem, fazendo os gráficos, eu até me assustei, né? Porque nunca teve tantos casos positivos em uma semana, né? Tá bem complicado mesmo, e a gente se preocupa mais ainda, porque naquela época que a gente teve um aumento significativo dos casos, quando nós tínhamos os surtos, né, nas empresas, eram vários casos, mas grande parte era de teste rápido, né? Então tinha muita gente que já estava curada. Uhum. Mas agora o que a gente está vendo é muitos positivos ativos, né? Muitos positivos por PCR, muitas consultas lá no ambulatório COVID, até mesmo no hospital. Então a gente está preocupado, sim.
É verdade. Bom, Natália, há vários assuntos que a gente quer tratar, mas, por exemplo, agora há pouco eu falei com a Marijane Paese, que é do Comitê Técnico Regional aqui da Serra, e ela falava de alguns protocolos que a Serra está encaminhando junto com o governo do estado, de cuidados, enfim, que as pessoas vão, que a MESN está protocolando, de recursos para os municípios seguirem, e um deles diz respeito ao atendimento precoce. Qualquer sintoma que a pessoa tiver, por menor que seja, de já buscar um atendimento cedo. Isso é algo que vocês também têm batido bastante na tecla nessas últimas semanas, né?
É, a gente bate bastante nessa tecla, por quê? Porque a gente já sabe que o paciente começa a transmitir até 2 dias antes de iniciar com sintomas, né? Então, quando começa aquela coriza, né, aquela dor de garganta, muitas vezes o paciente não dá muita bola, mas ele já está transmitindo. Então, por isso que a gente pede para que quem tenha sintomas vá buscar atendimento logo, né, para a gente poder fornecer o protocolo de isolamento, né, isolar essa pessoa para evitar justamente essa transmissão, né, para que a gente não perpetue esses acontecimentos dos últimos dias, né, essa grande quantidade de casos positivos aí.
E as pessoas têm, algumas pessoas, claro que não todas, não podemos generalizar, mas algumas pessoas que têm até uma certa dificuldade de se manter isoladas, mesmo testado positivo. A gente tem relatos aqui na rádio, que o pessoal tem ligado, de gente que se sabe que testou positivo e o pessoal está circulando pela rua. Essa é uma dificuldade também desse novo momento aí? O pessoal parece que perdeu o medo, Natália?
É, a gente tem essa mesma impressão do que você está me dizendo agora. Parece que o pessoal perdeu o medo mesmo. A gente sempre frisa, né, durante as ligações, a importância da pessoa permanecer isolada, né, pelo período que durar o atestado, né, que no momento, então, o protocolo preconiza que seja de 10 dias, né, se a pessoa chegar no último dia, né, no décimo, e já estiver sem sintomas, daí ela está liberada no 11º. Mas tem muita gente que não está levando a sério, e a gente se preocupa porque, quando às vezes a gente liga para passar o resultado, tu percebe que a pessoa não está em casa, né? Tu ouve barulho de carro, tu ouve barulho de que tem outras pessoas ali por perto, assim, ambientes, né, fechados. Então a gente fica preocupado. Porque Sim. É assim que o problema vai se perpetuando, e a gente não gostaria de estar agora, né, iniciando dezembro, amanhã, e toda essa função, né, e a mil, o pior é isso, né? Não é naquela situação mais tranquila que a gente estava lá em setembro, outubro e o início desse mês, né? A gente tá bem preocupado mesmo com o andar da carruagem, porque se o pessoal não começar a mudar agora, né, as suas condutas, eu acho que a tendência é só piorar agora.
É um cenário, até porque é um cenário de calor, em que o pessoal tem aquele hábito de tentar se reunir, de fazer festa, enfim, acho que é o momento para se cuidar, para que evitar que isso cresça ainda mais, né?
Eu estava pensando nisso ontem, né? Se as pessoas estão cansadas de ficar em casa, eu acho que pense um pouco nos profissionais da saúde que estão cansados de sair para trabalhar, né? A gente está cansado de sair, a gente está cansado de atender pessoas doentes com sintomas gripais, de ter que vir aqui e fazer toda essa burocracia da vigilância epidemiológica. Então, eu estou cansada, e todos os meus colegas da área da saúde também estão. Então, É melhor cansar de ficar em casa do que estar sobrecarregado de trabalho do jeito que todo mundo que trabalha na área da saúde está no momento, né? Então, a gente pede um pouco de respeito também, em consideração. Eu falo também em nome da minha colega Lilian, né, lá do hospital, porque a situação lá eu sei que também está bem complicada, né? Sobrecarga total de pacientes, né, internados em isolamento. Está tendo paciente suspeito de Covid tendo que ficar internado na emergência, porque a gente não tem mais leito, né? Então, a situação está muito complexa. Se você tem só um resfriado, sintomas leves e se recupera, tudo bem, que bom. Mas já pensou a possibilidade de você estar transmitindo para alguém que talvez vá precisar de uma internação, de uma UTI, né? Então, pensar um pouquinho fora dali do seu quarto, né? Pensar fora da caixa um pouco. Se preocupar com as outras pessoas também.
Bom, Natália, eu queria entrar numa outra questão também que diz respeito à medicação, Natália, porque algumas pessoas têm entrado em contato aqui com a rádio, são pessoas de diversos bairros, enfim, que têm buscado esse atendimento no PAN, que têm testado positivo, né, têm resultado positivo e não têm recebido medicação ou têm recebido medicação de paracetamol, enfim. Então eu queria ver contigo, doutora Natália, como que é o procedimento, qual que é o receituário, que medicamentos que as pessoas recebem. E cada caso é diferente, Natália? Explica pra gente um pouquinho como funciona essa questão da medicação quando a pessoa vai aí no PAN.
Certo. Então, assim, como funciona, né? Apesar de inicialmente ter sido bastante comentado a respeito do tratamento precoce, né? Hoje em dia já está bem consolidado na literatura que não tem nenhuma medicação específica que trate até o momento, né? Que comprovadamente trate, né, a Covid-19 e reduza o tempo de sintomas, nem nada disso, né? Então, assim, a cloroquina, a ivermectina, a dexametasona, que muito se falou, né, no início, não foram comprovadas cientificamente como medicações eficazes, né? O tratamento da Covid-19 até o momento é o quê? É um tratamento de suporte, é o mesmo tratamento que a gente faz para qualquer outro resfriado, para qualquer outra gripe, né? A gente trata os sintomas. A gente não consegue tratar a doença, mas a gente alivia os sintomas do paciente, né? E ele precisa, infelizmente, aguardar esse ciclo da doença passar. É o mesmo que acontece quando a pessoa tem uma gripe de qualquer outra etiologia, né? De qualquer outro agente viral. Não é a mesma situação, por exemplo, de que uma infecção bacteriana, uma pneumonia, uma amidalite bacteriana, que aí a gente precisa usar um antibiótico, né? O antibiótico a gente usa contra bactérias apenas, eles não têm efeito contra vírus, então é diferente. Mas então, quando o paciente consulta, né, a medicação ela vai ser baseada no que o paciente estiver se queixando. Então, por exemplo, se o paciente vai consultar com dor no corpo e dor de cabeça, ele vai receber um analgésico, né, o paracetamol, a dipirona, talvez um anti-inflamatório, se tiver com dor no corpo, né. Então, não existe um tratamento específico para a gente tratar a Covid-19. A gente vai tratar os sintomas que a pessoa relatar, né. Se tiver com muita tosse, a gente pode deixar um xarope, expectorante, se tiver com queixa de coriza, dá para deixar um descongestionante nasal, mas são apenas tratamentos que a gente chama de suporte, né? E aqui, no fim das contas, a gente sempre fala que o que mais funciona é aquela receita antiga da avó, né? É descansar, tomar bastante líquido, tomar chá e aguardar o ciclo do vírus, né, concluir.
Certo. Então, varia de caso para caso. Não é necessariamente que eu vou testar positivo que eu vou receber um determinado conjunto de medicamentos?
Exatamente. Até porque a medicina ela não funciona desse jeito, né? Não é uma fórmula de bolo para nada, né? Nem para coisas que a gente tem um tratamento específico, a gente sempre tem diversas opções, né? Porque cada pessoa é diferente do outro. Então, às vezes, o antibiótico que vai funcionar no Deluca, eu não posso usar porque eu uso tal medicamento. Então, assim, o médico é a pessoa que está ali e estudou durante 6 anos para definir qual é a medicação mais adequada para o tratamento do paciente naquele momento, né? Claro que o paciente sempre pode relatar qual é o seu desejo. Por exemplo, ai, doutor, você não teria como me prescrever uma medicação para diminuir um pouco essa minha coriza nasal, porque eu tô com meu nariz muito trancado. O paciente tem total liberdade de falar isso, né? Ao mesmo tempo que o paciente também pode relatar o seu desejo, por exemplo, se quiser uma medicação que não tem comprovação científica, mas a decisão de prescrever essa medicação é do médico, né? Porque quando o médico prescreve, ele está assumindo uma responsabilidade, né, sobre a saúde daquele paciente. Então, é a decisão do médico, pode ser feita em conjunto com o paciente, mas, ao mesmo tempo, o paciente não pode tentar induzir e coagir o médico a fazer algo que não seja da sua vontade, né? Então, tem que ter ali um caminho de duas vias. Então, o que a gente vê muitas vezes? Eu ligo para passar o resultado, quando dá positivo, né? E aí eu penso como é que a pessoa tá. E, no geral, a maioria das pessoas sempre me diz: ah, eu já não tô mais sentindo nada. Eu preciso tomar alguma medicação específica? Não, né? Não precisa. Tu já tá sem sintomas, agora é só esperar, né? Esperar para voltar à rotina. Não tem nada que a gente possa fazer de específico ainda, né? A gente espera que se descubra alguma coisa, né, para tratar futuramente, mas por enquanto é isso. Então, enquanto a gente não tiver nada com evidência científica forte para ser utilizada, é um princípio básico que a gente aprende na faculdade, né? É primum non nocere, então primeiro não fazer um dano para o paciente. Não adianta a gente deixar uma medicação se ela não vai trazer nenhum benefício para aquela pessoa, né? Mas eu sempre peço, assim, eu sempre sugiro que o paciente expresse, né, o seu desejo, enfim, o que gostaria durante a consulta, que fica mais fácil, né? Mais fácil dele também conversar com o médico e ter suas dúvidas esclarecidas, né?
Natália, um questionamento aqui de ouvinte que chegou agora. Essa ouvinte diz que no plantão, no caso do PAN, não seria dado um remédio, um tratamento tão completo quando há uma procura por médico particular. Aí é a questão de cada médico realmente que tem o seu critério?
Isso é conduta do médico, né? Não tem nada a ver, até porque o PAN tem total liberdade de prescrever medicações que o paciente compre, né? Então, isso vai do desejo do médico e do que o médico acredita, né? Então, se a pessoa consulta com alguém e esse médico deseja apenas basear nas evidências científicas, que até agora não embasam nenhum tratamento específico, o médico que consultou essa pessoa, seja no particular, seja no privado, não vai prescrever nada, além de sintomáticos. Agora, se você consultar ou no PAN ou num consultório particular com alguém que é a favor do tratamento precoce, por mais que não haja evidência científica, essa pessoa vai prescrever. Agora, não tem por que ter essa diferenciação, porque o médico do PAN também prescreve medicações que a pessoa precisa comprar. Então, seria a mesma circunstância, né? Isso vai da decisão do médico, né? A prescrição é um ato médico.
Perfeito. De todo modo, medicação vocês têm à disposição, dos mais variados tipos. Aí, conforme o caso, vocês podem recitar. O problema não é falta de medicamento, né, doutora?
Não, com certeza não. A farmácia da prefeitura, ela tem diversas opções de analgésico, anti-inflamatório, e caso o médico também julgue que naquela circunstância o medicamento daqui da farmácia popular não é o ideal, ele também pode prescrever uma medicação que precisa ser comprada, né? E aí, claro, vai do desejo, do critério do paciente, se ele tem, né, pode comprar ou não. Também é muito importante a gente sempre pedir, né, se o paciente tem condições de adquirir aquela medicação, porque o melhor tratamento, eu aprendi na faculdade, que é sempre aquele que o paciente faz, né? Então não adianta tu prescrever algo mirabolante se o paciente também não vai conseguir comprar e não vai usar depois. Então, tudo isso é conversado no momento da consulta, né? Mas não tem essa diferenciação de público para privado, não, tá?
Tá, ok. Doutora, de todo modo, a grande recomendação é a pessoa procurar o atendimento cedo, por mais que tenha, assim, que ache que um sintoma é uma gripe normal, que não ache que é Covid, na dúvida, procura o PAN.
Exato, porque até muita gente começa: ai, mas é a minha sinusite, é a minha rinite. Mas as principais causas de descompensação dessas doenças crônicas, como rinite e sinusite, são infecções virais, né? Então, tudo bem, pode ser a tua rinite, mas tu não sabe o que descompensou a tua rinite, né? Pode ter sido Covid. Então, na dúvida, começou com sintomas respiratórios, começou com febre, dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, buscar atendimento precoce, sim.
Perfeito. Vale tanto pro PAN como pro hospital?
Com certeza, tanto pro PAN quanto pro hospital. Quem tiver plano de saúde, daí pode buscar diretamente o hospital. E para pacientes SUS, então, o primeiro atendimento é sempre feito ali no ambulatório Covid, né? A gente sempre reforça também que o horário de atendimento ali do ambulatório Covid é das 8 da manhã às 8 da noite. Se o paciente já está com sintomas gripais durante o dia, a gente pede sempre para que não aguarde até depois das 8 para buscar atendimento, né? busque atendimento enquanto o ambulatório COVID está aberto, justamente para evitar essa contaminação, né, do paciente com suspeita de COVID entrar ali no PAN, onde depois pacientes saudáveis que vão só fazer um curativo ou que vão consultar por outras queixas acabam também circulando, né? Então, para a gente tentar minimizar ao máximo ali esse contato.
Até porque, Natália, na semana passada, né, a gente teve, foi na segunda-feira da semana passada, uma semana, teve o recorde de atendimentos no mesmo dia, aí no plantão COVID, e muita gente, por vezes, fica meio que impaciente, né, não consegue esperar pelo seu atendimento. O atendimento de COVID, a consulta de COVID, é uma consulta que demora um pouco mais, né?
É, demora um pouco mais até pela questão burocrática, né? A gente precisa fazer a notificação, precisa preencher o termo de isolamento, ver quem reside na mesma casa da pessoa. Então, é uma consulta mais chatinha, né? De coisas burocráticas mesmo. Então, a gente pede para que os pacientes sejam, né, pacientes quanto a isso, né? A gente também não gostaria de que demorasse tanto, mas não temos outra opção, né? Temos que fazer da forma correta. E a forma correta é assim, então... É buscar atendimento e, infelizmente, daí aguardar para ser atendido, né?
Tá certo. Doutora Natália, obrigado pela participação e a gente fica à disposição também, vamos nos conversando e o período é esse, de se cuidar, né?
É isso aí, o período agora é de se cuidar e reforçar aquela coisa de sempre, né? Continuar utilizando a máscara ou fazer o uso do álcool gel e, se der para ficar em casa o máximo do tempo possível, né?
Mas como a gente sabe que tem muita gente na rua, a máscara é fundamental, né? Eu acho que se todo mundo usasse a máscara, a gente já ia ter uma boa diminuição de casos, né?
Ah, com certeza, porque a gente está vendo que está tendo um relaxamento geral da população quanto ao uso da máscara. Eu sei que é ruim no verão, ninguém gosta de usar, né? Fica calor pra caramba, mas é uma proteção que você está tendo, né? Então, a partir do momento que tu usa a máscara, se protege, tu protege o outro, né? Então, é o que eu sempre digo, por mais que para ti talvez vá ser só um resfriadinho e uma dorzinha de garganta, tu pode estar prevenindo aí alguém mais idoso, né, com outras comorbidades e talvez ter que internar e parar numa UTI. Então, a gente reforça muito a necessidade aí do uso de máscara, sim.
Ok. Obrigado, Natália. Um bom dia.
Obrigada para você também.